Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, meus senhores do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui a ouvir o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades no âmbito do grupo de trabalho que tem a ver com a alteração dos estatutos do Conselho Permanente. Assim sendo, a grelha de tempos será de 10 minutos para a delegação do Conselho Permanente. Os senhores deputados têm, por grupo parlamentar, têm 5 minutos e a intervenção final da delegação do CCB de 10 minutos. Estão vários dos senhores conselheiros a acompanhar a reunião via Zoom. E, portanto, passo a palavra ao senhor conselheiro Flávio Martins, presidente da comissão. Faz favor, senhor conselheiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu saúdo as senhoras deputadas e os senhores deputados que estão aqui presentes. Também fazer aqui uma referência que os companheiros, conselheiros e conselheiras do CCP que aqui estão, vêm de diversas partes do mundo hoje. Temos aqui representantes da Venezuela, da Argentina, dos Estados Unidos da América, da República Sul-Africana, da França, da Suíça, do Reino Unido, da Austrália e do Brasil. Então, temos aqui representantes dos quatro quadrantes onde estão as nossas comunidades. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, inicialmente agradecemos a disponibilidade do grupo de trabalho em ouvir também o Conselho das Comunidades Portuguesas, tendo em vista que a alteração à Lei 66-A para nós é, em que pese para alguns, não provocar qualquer efeito, porque será aplicada ao próximo mandato, e nós precisamos da alteração para que o senhor secretário das Comunidades Portuguesas possa, enfim, marcar as eleições para esse próximo mandato. A verdade é que estamos, neste momento aqui presentes e com a voz uníssona do CCP, porque entendemos que é um ato para nós é da mais extrema relevância, porque trata da estruturação e mesmo do reconhecimento do Conselho das Comunidades como um órgão de consulta obrigatória do governo e de outros atores políticos em Portugal. Lembro a Vossas Excelências que este Conselho remeteu à segunda comissão desta Casa da Assembleia da República, há algumas semanas atrás, a nossa Resolução 01 de 2023, que reproduz aquilo que foi objeto de intensa e profunda reflexão dos nossos conselhos regionais, das nossas comissões temáticas e do nosso Conselho Permanente. Eu gostaria, então, aqui neste momento, de verbalizar algumas delas, ou as principais, notadamente, relembrar às senhoras e aos senhores que desde 2019 este Conselho das Comunidades Portuguesas propugna pela necessidade da alteração da lei que o regulamenta. Nós apresentamos em maio de 2019 uma resolução que indicava uma série de propostas e que foi depois ampliada no ano passado com a Resolução 2 daquele ano. Eu quero lembrar às senhoras e aos senhores a importância do reconhecimento da natureza jurídica e da própria função pública do Conselho das Comunidades e da necessidade não apenas da sua legitimação, mas da sua autonomia enquanto um órgão assente no diálogo entre as comunidades e os governos de Portugal. É importante que se verifique que nós, ao apresentarmos as nossas propostas, e o fizemos de uma maneira muito transparente, muito frontal, muito responsável em relação aos projetos que desceram à especialidade, que o Conselho das Comunidades Portuguesas necessita não apenas de uma estruturação que dê mais autonomia a este órgão. Afinal, se somos um órgão de aconselhamento aos governos de Portugal, precisamos ter autonomia suficiente para podermos ser efetivamente a voz das nossas comunidades perante qualquer governo. Eu lembro, então, a Vossas Excelências, que nós apresentamos aqui, por exemplo, em relação às propostas que baixaram a segunda comissão, reiteramos a necessidade de consultas obrigatórias, evidentemente não vinculativas, mas que em matérias estruturantes as políticas dirigidas às comunidades são de fulcral importância para nós do CCP. E aí, dentro das propostas que estão apresentadas para a discussão e a deliberação futuramente, não apenas da segunda comissão, mas do plenário desta casa, da necessidade de nós termos especificamente os temas pautados, e aí indicamos alguns, inclusive, como, por exemplo, as políticas linguística e educativa às nossas comunidades, a questão da cultura e da identidade, inclusive relativa ao associativismo, a questão da participação política e cívica, notadamente nos atos eleitorais que são apresentados agora, especialmente desde 2018, em que temos um número que quintuplicou em relação ao que havia anos anteriores de eleitores ou de potenciais eleitores. Também no modelo de gestão consular, quando tratamos das questões relativas ao atendimento dos portugueses e das portuguesas que vivem no estrangeiro, da própria segurança social, enfim, de temas que afetam o dia a dia das nossas comunidades. Quero lembrar ainda a Vossas Excelências que, no âmbito daquilo que chamaram de cooperação com o CCP, que nós concordamos com quaisquer propostas que visem o apoio administrativo e técnico assegurado por um gabinete de apoio. É importantíssimo que nós reiteremos nesse momento a importância de termos uma equipa que possa permanentemente estar vinculada aos trabalhos e às funções pré-determinadas pela lei em relação ao nosso Conselho das Comunidades Portuguesas. E já falando também no gabinete de apoio, não falamos apenas no staff, no pessoal que poderia conosco trabalhar permanentemente, mas também de termos um local, um locus, onde disséssemos, aqui funciona o CCP, o que nesses 42 anos de existência nunca tivemos. O CCP é quase como peripatético, ele está onde estão os conselheiros e as conselheiras. Uma outra questão também importante, visa a própria dotação orçamentária, e nós temos reconhecido nos últimos anos o incremento, o aumento das propostas em relação ao orçamento ao CCP, mas lembramos que, especialmente no momento em que há propostas que apontam para um aumento do número de conselheiros e conselheiras, que, aliás, também é uma proposta nossa, que nós precisamos também incrementar e fazer com que não haja retrocessos em relação ao orçamento anual destinado a este conselho. Porque, afinal, se hoje nós temos 350 mil e já tivemos no ano passado, a verdade é que se nós fôssemos realizar todas as funções pré-determinadas pela lei, nós não conseguiríamos com esse valor ainda. E é por isso que temos apontado em torno de 440 mil e que, com o incremento, com o aumento do número de conselheiros e conselheiras, entendemos que nada mais, nada menos do que 500 mil euros seriam ainda, ou seria ainda, um valor que atenderia às funções básicas deste Conselho. Portanto, é importante que reconheçamos, se nos discursos Há sempre a menção da importância, da necessidade, da dignidade, da visibilidade do Conselho das Comunidades Portuguesas, que esta Casa também possa efetivamente reconhecer a necessidade de termos um local próprio, um gabinete de apoio e um orçamento que dignifiquem a este Conselho. Num segundo ponto, poderia também mencionar as nossas propostas, ou a nossa proposta, em relação ao aumento do número de conselheiros, em que pese sabemos que há propostas aprovadas que visam também este aumento. Nós queremos ratificar a nossa proposta no sentido do aumento de 80 para até 100 conselheiros, tendo em vista que o aumento exponencial que houve, inclusive em relação a eleitores nas nossas comunidades, por si só justificaria que 100 é um número mais apropriado do que 90, segundo a proposta do Partido Socialista e do PSD, que baixaram a especialidade. Também não poderíamos deixar de refutar, e mesmo diria que com toda a veemência, rejeitar qualquer proposta de limitação aos mandatos dos nossos conselheiros e conselheiras. Nós lembramos às senhoras deputadas e aos senhores deputados que nós não exercemos qualquer tipo de poder, seja ele legislativo, executivo, autarca, local, muito pelo contrário. As funções que nós temos são sempre de aconselhamento e, como disse no início da minha intervenção, sem qualquer necessidade de vinculação, ou seja, nós precisamos avançar com essa questão da limitação dos mandatos. Sei que o meu tempo já se esgotou, mas, evidentemente, havia aqui algumas questões que eu gostaria ainda de mencionar e não poderia deixar de mencionar as questões relativas ao voto eletrônico. O Conselho das Comunidades Portuguesas, em todos os seus órgãos, tem já há diversos anos manifestado a sua posição em relação à necessidade de termos uma ampliação das modalidades de votação para qualquer ato eleitoral. E eu lembro que, em que pese haver dúvidas, e nós concordamos que elas existam, nós precisamos avançar nessa discussão. Por isso que mantemos também a nossa proposta de um piloto, de um teste de voto eletrônico às nossas próximas eleições, e trazemos ao debate também a própria experiência de França nas últimas eleições, em que, se formos encontrar nos dados oficiais da República Francesa, nós encontramos lá, por exemplo, que na América Latina ou no próprio Maghreb houve uma participação muito maior por voto eletrônico do que por voto presencial das comunidades francesas no exterior. Ou seja, nós entendemos que pode ser um caminho longo ainda a cursar. E não há dúvida quanto a isso, até pela segurança que precisa existir para a garantia da soberania nacional. Mas nós conclamamos a esta segunda comissão e depois ao próprio plenário da Assembleia que nós possamos dar um primeiro passo. E que o primeiro passo seja dado, então, em relação ao próprio Conselho das Comunidades Portuguesas. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas e deputados.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro, pela sua introdução. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, Sra. Deputada Natália.
Boa tarde. Cumprimentos às senhoras e senhores deputados. Cumprimentos ao Sr. Presidente do Conselho Mundial e às senhoras e senhores conselheiros. Antes de tudo, dizer a honra que é de receber-vos hoje, esta tarde, durante esta audição. Outras já aconteceram e ainda teremos, de certeza, muitas audições aqui no Porvir sobre a existência essencial e o trabalho essencial do CCP. Queria aqui agradecer o empenho, o sacrifício, porque sei que são muitíssimas horas da vida de cada uma e de cada um aqui presente, em cada país, porque vivem no mundo inteiro, refletem em toda a parte e, quando não é em Lisboa, eu sei que trabalham de forma contínua a melhorar o próprio funcionamento do órgão consultivo, as suas missões e sempre no sentido de alertar o Governo e os deputados, deputadas e deputados aqui presentes. Então, no seguimento das propostas e deste documento, repito, importantíssimo, na ligação, no diálogo que tem proporcionado com o Governo e aqui com a Assembleia da República, dizer que constituímos também um grupo de trabalho que ainda está a trabalhar, desde que a proposta baixou à segunda comissão. Ontem tive a oportunidade, perante dois colegas, dos vossos colegas, na primeira comissão, de apresentar, de responder algumas perguntas em matéria de voto remoto, nomeadamente. De facto, esta alteração à lei intervém numa altura, num contexto dificilíssimo, que sabemos, de grandes dúvidas para os portugueses que estão a residir no mundo inteiro, mas ainda, desculpe, pensei que estava, nas propostas que apresentaram, como sabem, o grupo parlamentar do PS redigiu outro conteúdo com outras propostas. Algumas coincidem com a vontade do CCP e outras não. Em particular, um exemplo sobre o número então, de conselheiros que querem atingir do lado do CCP o número de 100 e que para o grupo parlamentar a proposta ainda fica pelo número dos 90. Sobre a questão do... Assim, a nossa vontade é de melhorar e de dar os melhores meios e as melhores formas de permitir um funcionamento perfeito, com as condições mais perfeitas possíveis para cada conselheiro que representa, então, aqui alguns países que foram citados. E uma questão que esteve também no centro do debate, e foi um debate repleto de paixão, ainda muito apaixonado, sobre a questão do voto remoto, porque sabemos e assumimos ter entrado com uma proposta de possibilidade de um teste de voto remoto eletrónico, que hoje, devido a esse contexto difícil em termos geopolíticos, e técnicos, e não, aqui não é a altura, nem tenho os minutos de entrar de forma muito pormenorizada sobre argumentos fiáveis que também temos para isso não ter acontecido, apesar de saber o que aconteceu, uma crise pandémica, uma interrupção de mandato, ou seja, eleições do CCP adiadas e adiadas, e, de facto, dificuldades que impedem assegurar este teste de voto remoto eletrónico. Não significa que nunca mais aconteça e que não seja para a próxima legislatura. O que importa, e para resumir, é termos eleições este ano e acredito que depois desta audição e nestas próximas semanas, junto do grupo de trabalho na especialidade, nasce um texto com todas as condições para permitir uma data de eleição depois do verão. Muito agradeço o vosso contributo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível e aberto para garantir a melhor forma de trabalharem pelos membros, conselheiras e conselheiros do Conselho Mundial das Comunidades Portuguesas. Um bem-haja.
Muito obrigado, Sra. Deputada Natália Oliveira. Passo então a palavra ao Sr. Deputado António Malada Abreu, que nos vai dizer de sua justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo e queria naturalmente cumprimentar todos os seus deputados e cumprimentar os senhores conselheiros e agradecer-lhes muito a vossa presença. E que nós, deputados, possamos olhá-los na cara e dizer aquilo que pensamos e dizê-lo de facto, convictamente, olhos nos olhos, olhos nos olhos. Palavras não chegam, são precisas atitudes, é preciso tomar posição e é o que nós temos feito e é o que nós queremos fazer. O PSD considera que o Conselho das Comunidades precisa de ser dignificado e que os conselheiros das comunidades precisam de ser dignificados. Há uma importância que deve ser relevada ao Conselho das Comunidades. Estas pessoas que aqui estão, estes portugueses que aqui estão, que representam cerca de 5 milhões de portugueses que vivem lá fora, porque nós não somos 10 milhões, nós somos 15 milhões, entre portugueses e lusodescendentes, os filhos, os netos, os que lá vivem fora, estão aqui aqueles que, no fundo, mais perto conhecem a sua realidade em cada um destes países. Tão longe quanto a Austrália, a Venezuela, a África do Sul, os Estados Unidos lá em cima, ou aqui mais perto, em França, na Suíça. E, portanto, é-lhes devida uma palavra de muito agradecimento. São voluntários, dedicam-se a esta causa voluntariamente, o seu tempo, o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação deve ser reconhecida. E reconhecida com atos, com factos concretos e não com palavras. Porque este Conselho tem uma história de 42 anos, tem uma pegada. E essa história não pode ser esquecida. Depois de tantos anos e de tanta gente, incluindo do Partido Socialista, que tem dito, que disse e tem dito, que são precisas mudanças que vão no sentido daquilo que são as propostas do Conselho das Comunidades, eu estranho que essas propostas não estejam hoje em cima da mesa. Se nos lembrarmos do que disse a doutora Berta Nunes, ou o doutor José Luís Carneiro, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sobre a necessidade de reforçar os poderes do Conselho das Comunidades, eu sinceramente hoje não entendo a posição do Partido Socialista. Não entendo mesmo, e muito menos a posição do Governo sobre o Conselho das Comunidades. E por isso é que o parecer do Conselho das Comunidades critica o PSD em algumas questões, e podemos falar delas, mas é sobretudo arrasador para o Partido Socialista. Porque faz um apelo à memória do Partido Socialista, à memória recente do Partido Socialista, não é uma memória de há 40 anos, é uma memória recente do Partido Socialista, que disse uma série de coisas relativamente à alteração legislativa de que estamos a tratar e que parece que em tão pouco tempo se esqueceu do que disse. É absolutamente lamentável, mas deve ser registado se o Partido Socialista, em sede do Grupo de Trabalho, em sede de Comissão e em plenário, não mudar muitas das posições que vem defendendo. Que são posições que são um retrocesso para o funcionamento do Conselho das Comunidades. Não é deixá-lo aqui ou acrescentar um pouco. Não, são um retrocesso para o Conselho das Comunidades. E, portanto, eu sinceramente desejo que o Partido Socialista reflita sobre isto e possa alterar as suas posições relativamente à alteração à Lei 66A que se vai verificar em breve. Há também algumas críticas relativamente às posições do PSD. Críticas que aceitamos com toda a lisura, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Porque sempre dissemos, antes de começar este processo, que estávamos aqui sentados para conversar, para dialogar, para chegar a acordo. Este órgão é tão importante que merece da Assembleia da República um consenso o mais alargado possível nesta alteração legislativa. E, portanto, da nossa parte, estamos disponíveis para acolher mais algumas sugestões que são feitas e que não contemplávamos no nosso projeto. Não acolheremos, obviamente, todas. Há uma ou outra que não acolheremos. Uma delas óbvia, que é a mudança de tutela. o Governo decide onde quer que a tutela esteja. E há uma, sobretudo, que nos preocupa e que deixo aqui sublinhada, que é esta Assembleia não decidir quem são os conselheiros ou que conselheiros tem cada país e passar essa responsabilidade para o Secretário de Estado. Secretários de Estado, de Estados, há muitos, é como os chapéus. Mas nós temos que manter alguma perenidade nestas decisões. E, portanto, nós defendemos que a distribuição dos conselheiros pelos continentes, ou pelos países, ou pelas regiões, como quiserem, deve ser feita nesta Assembleia da República e não deve estar à mercê de uma opção individual dos interesses particulares, partidários ou outros, de um qualquer secretário de Estado, seja do Partido Socialista, seja do PSD ou seja de outro qualquer partido que aqui se encontra. E, portanto, para nós é fundamental, primeiro, que não se tire a representatividade que já existe. Porque há alguns países que numa representatividade normal não estariam representados. Estou a pensar no Uruguai, ou estou a pensar em Andorra, e que se só for pela representatividade, são eliminados. E não podem ser eliminados. Porque no Uruguai vamos quase na 20ª geração de portugueses.
Senhor Deputado, tempo.
Senhor Presidente, termino dizendo, finalmente, que da nossa parte há uma grande vontade de consensualizar uma lei. Há uma grande disponibilidade para podermos chegar a um acordo e para, dentro das possibilidades, todos nos sentirmos satisfeitos e realizados porque atingimos os objetivos que todos pretendemos. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Malo de Abreu. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, está aí ao fundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes, agradecer a vossa presença e agradecer a exposição inicial feita pelo conselheiro Flávio Martins e, portanto, e cumprimentando por isso, sintam-se todos cumprimentados. O meu objetivo para esta audição é focar-me em quatro pontos específicos. E nestes quatro pontos, porquê? Por não termos totalmente fechada a nossa visão, a nossa opinião sobre esses pontos, e, portanto, e por isso querermos receber os vossos inputs. E, curiosamente, são também quatro pontos onde se denota mais... Eu não vou dizer isto nem em crítica nem em elogio, é factual. Portanto, onde se nota a vossa maior intransigência nestes pontos. E, portanto, eu quero perceber, queremos perceber o porquê dessa intransigência. Dois deles, o conselheiro Flávio Martins abordou no início, mas eu penso que era preciso ainda explicarem um pouco mais dessa vossa visão para nos ajudar a tomarmos, então, depois uma decisão, quer no processo negocial e da especialidade que existe entre os partidos, quer depois, no final, nas votações que teremos que fazer. Antes de ir aos quatro pontos, há aqui três notas que eu acho que devem sempre ser deixadas. O primeiro é que, e isto é uma justiça que tem que ser feita, porque se eu estivesse no lugar dos conselheiros, e sobretudo aqueles que estão há mais tempo em funções, também não me iria sentir confortável de existir uma percepção junto dos meus compatriotas, junto da comunidade, que me poderia estar agarrado à cadeira. Eu também não estaria confortável com isso. E, portanto, justiça seja feita, este processo legislativo que estamos agora a fazer é uma reivindicação, é um pedido, é um desejo do próprio Conselho há muito tempo e essa justiça deve sempre ser frisada. A segunda nota, e também, a segunda nota agora... Justiça aqui mais para este lado da mesa, entramos neste processo legislativo porque houve vários partidos que fizeram também força por isso, houve um, neste caso o PSD, que avisando previamente em comissão se alguém não se desse esse passo em frente, o PSD o faria, e portanto e o PSD fez porque alguém não o fez, e os outros partidos apoiaram essa proposta e as propostas que agora deixem para este processo de especialidade. Estamos então neste processo para chegar a consensos entre os partidos ouvindo os contributos, e entendemos todos consensual que os vossos contributos eram essenciais para este processo. O primeiro ponto que eu queria falar é a questão do aumento do número de conselheiros. Portanto, atualmente 80, há duas propostas de 90 e o vosso pedido é de 100. Ainda não ficou claro para nós essa, eu vou usar outra vez a expressão intransigência, desse porquê, ou seja, dizer apenas que porque as comunidades alargaram, também deve alargar, penso que não é suficiente, poderá haver mais razões, e nomeadamente o vosso contributo relativamente ao aumento, seja ele para 100 ou para 90, de como é que seria feita essa distribuição, se seria apenas seguindo essa lógica de onde houve maior aumento das comunidades, numa lógica de distribuição proporcional, ou se têm outros argumentos para a distribuição. O segundo é relativamente àquilo que é o artigo 8 neste processo, a questão da limitação de mandatos, até porque nos princípios liberais também custa-nos muito limitação de mandatos, mas depois aquilo que é a prática, e até como se, por exemplo, eu sei que fez a distinção, que não gostam de ficar equiparados àquilo que é a realidade, por exemplo, das autarquias locais, e fez a diferenciação, e nós percebemos que são funções diferentes, mas tudo aquilo que é a prática, não só em Portugal e noutros países, a limitação de mandatos trouxe de positivo, trouxe coisas boas, coisas más, mas trouxe de positivo aquilo que também é uma renovação. E portanto, eu até faço uma, não pedindo aqui que aprofunde este tema, porque acho que nesse ponto foi claro a vossa visão, faço uma pergunta, se, considerando que há, das propostas que temos em cima da mesa, há uma que de facto propõe um limite de 3 mandatos, se, por exemplo, na visão dos conselheiros, até poderia ser benéfico se em vez de 3 fossem 4, ou, por exemplo, se é de facto intransigência, não limitação, ponto, ou há uma abertura na vossa visão para uma outra limitação. Depois, relativamente à questão das competências, e nomeadamente àquela questão do relatório anual de atividades. Vou outra vez usar a expressão, a questão da intransigência, aquilo que está na proposta do PS, que é uma coisa muito profunda e nós compreendemos isso, ou se também não aceitam todos aquilo que seja um relatório de atividades, porque eu isso penso para qualquer organização é sempre uma coisa positiva e acho que ninguém, para o escrutínio depois até sobretudo das comunidades, portanto gostava de ver qual é o grau de intransigência neste ponto do Conselho, do que é que acham que deve constar em lei, ou se não deve constar de todo alguma coisa. O último ponto é relativamente à questão das reuniões. Pelo que eu percebo da posição do Conselho, acham que as reuniões devem ser única e exclusivamente presenciais. Portanto, não concordam com a abertura a que elas sejam de modo telemático ou de modo digital. Portanto, eu gostava também de perceber isso, porque nos tempos que correm, não termos uma abertura para algumas questões poderem ser via digital, é algo que deve ser bem defendido, quem não concorda com isso. Uma nota adicional extra a este processo legislativo, era uma nota que eu tinha aqui tomado nota e, curiosamente, o Sr. Conselheiro Flávio Martins também a focou, reforçar que aquilo que é a relevância do Conselho deve ir para além desta peça legislativa da lei que vos organiza. Para que o Conselho possa, de facto, ter condições para trabalhar, precisa de mais meios e condições materiais, financeiras, recursos humanos também, mas não para o Conselho ficar fechado em si, sobretudo para que possa cada vez mais aumentar a sua relevância, o seu reconhecimento e aquilo que é o seu trabalho, que depois todos nós cá beneficiamos junto das comunidades que representam. E é por esse objetivo que nós temos sido favoráveis também ao aumento deste apoio de vários tipos de recursos àquilo que, para as vossas funções. E dar uma nota só, em jeito de teaser, curiosamente agora enquanto o Conselheiro Flávio Martins estava a falar desta questão dos recursos, eu tive uma ideia, mas não vou partilhar, vou guardar, porque no devido momento de processo legislativo ou orçamental vamos apresentar essa proposta que eu acho que resolve parte destas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. No Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires, quer intervir? Ah, então, PCP antes, peço imensa desculpa. Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa.
Não faz mal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria dirigir-me em particular, naturalmente, às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros, e um cumprimento especial ao Sr. Presidente Flávio Martins. Nós reencontramos, eu digo boa tarde porque já vos disse bom dia, estivemos esta manhã na sessão de abertura dos trabalhos das reuniões das comissões do Conselho, do Conselho, e esta manhã já foi possível trocarmos impressões. No entanto, este é um momento de particular importância para nós, para a Assembleia da República, para nós, para todos aqueles que têm a responsabilidade e lhes cabe acompanhar e ter intervenção no que diz respeito às nossas comunidades. Quando nós soubemos que havia até um pedido de audiência e um contributo do CCP junto da Comissão Parlamentar, aquilo que o PCP propôs era de elementar justiça e foi unanimemente apoiado por todos, no sentido de que, isto não é a Comissão que concede uma audiência ao CCP. A Comissão deve convidar o CCP e promover a audição do CCP num processo legislativo que diz diretamente a respeito a este órgão, e deve ser valorizado não só a importância, o conhecimento, a experiência, o contributo que tem dado, não é o que pode dar, é o contributo que está a dar com um parecer profundamente qualificado, fundamentado, que desenvolve a proposta, que aliás é a proposta que é conhecida por parte do CCP e que o Partido Comunista Português acolheu, apoiou e até deu voz, digamos assim, na Assembleia da República com a apresentação do seu projeto de lei. E lamentamos profundamente que tenha sido chamado, em matérias fundamentais da proposta que nós acolhemos e procurámos dar consequência, que tenha sido chamado de populista alguma dessa linha de proposta e de soluções para a melhoria das condições de trabalho do CCP, e ainda hoje outra vez tivemos que ouvir essa palavra, porque consideramos que é de elementar justiça que o Conselho das Comunidades Portuguesas tenha condições para fazer o seu trabalho na sua diversidade. E quando dizemos esta frase, estamos a ter em conta as três questões: as condições, o seu trabalho e a sua diversidade. E quando nós falamos de condições, falamos daquilo que o Presidente Fábio Martins há pouco mencionava, que é a questão da estrutura de apoio, da capacidade de ter uma estrutura de apoio técnico que dê estabilidade e que seja, para além do empenho e do profissionalismo que em cada momento, nomeadamente da parte dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os funcionários do Estado que estão praticamente em permanência, ou mesmo em permanência, no apoio ao CCP, isso não deve ser sujeito a flutuações de conjuntura. Deve estar consagrado que assim mesmo deve funcionar sempre. E ao consagrarmos que deve funcionar sempre, a lei deve estabelecer isso mesmo. Uma estrutura de apoio, um orçamento estável e com clareza, e a autonomia para não estar sempre a pedir autorização ao terreno do passo de cada vez que seja preciso aplicar o orçamento que lhe é atribuído. Está atribuído um valor no orçamento para trabalhar, cada vez que se vai aplicar essa gestão, não se está a pedir autorização. É uma questão muito simples de transparência, escrutínio e autonomia democrática. Quando nós falamos das condições, falamos disto. Quando nós falamos do seu trabalho, estamos a dizer o seu trabalho e não dos outros. Porque querer imputar e atribuir ao CCP competências e exigências que cada governo, que cada Estado deve assumir por si próprios, e não fazer substituir os seus serviços, as suas estruturas, os seus gabinetes, mandando esse trabalho ser feito, neste caso pelo CCP, parece-nos errado. Nós não concordamos com essa ideia. O CCP deve ter a liberdade e a autonomia para desenvolver a sua própria atividade, para dar voz às comunidades, e não para ser uma espécie de gabinete de apoio do Ministério ou da Secretaria de Estado em cada momento. É essa a nossa posição. Por outro lado, quando dizemos o seu trabalho e não dos outros, dizemos também na sua diversidade. E quando falamos da sua diversidade, é aí que colocamos a questão dos 100 membros no Conselho, em vez de 80. porque essa diversidade, esse pluralismo, essa presença das várias paragens do mundo, das várias partidas do mundo, onde existem comunidades, onde os nossos compatriotas podem e devem ser representados, essa representação ganha com essa presença mais alargada. E é por isso que o projeto de lei do PCP apresentava justamente esse número de 100 elementos, de 100 membros, 100 conselheiros. E é por isso que a frase, para nós, diz muita coisa. É o Conselho ter condições para fazer o seu trabalho na sua diversidade. Uma última questão que tem a ver com a dignidade e o valor do trabalho, como já aqui foi dito, benévolo, do trabalho voluntário, do trabalho generoso, dedicado dos conselheiros, e eu penso que seria insultuoso criar aqui um processo de intenções de dizer que as conselheiras e os conselheiros não são aquelas senhoras e senhores que estão aqui à minha frente. Estou a dizer que os conselheiros do CCP estão agarrados ao lugar e, portanto, tem que haver um limite para eles estarem em funções. Não consideramos que isso seja justo. Não concordamos com essa ideia. E, da mesma forma, como estivemos contra outras discussões em que essa limitação de mandatos foi imposta, também aqui discordamos desse princípio. Relativamente a uma última questão, porque o meu tempo está a terminar, queria só falar de um aspecto que está a ser desenvolvido numa outra comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É lá que se tratam das questões eleitorais, é lá que o tema do voto eletrónico está a ser tratado. É importante e é positivo saber que o CCP está também nesse processo a acompanhar e a trabalhar, a acompanhar e a participar nesse trabalho da primeira comissão. Ainda ontem tivemos essa situação mais uma vez, e a participar ativamente. Eu diria, trazer esse debate para a segunda comissão pode só complicar e prejudicar o processo legislativo que nós dizemos que deve avançar rapidamente para a atualização e a melhoria da Lei 66A. E, portanto, a Lei 66A não deve dizer, nem deixar de dizer que é eletrónico, nem que deixa de ser eletrónico. Funciona o CCP nos termos adequados. As questões eleitorais devem avançar também rapidamente no local próprio. Preferimos que o processo legislativo seja rápido para que a lei seja a melhor possível e o mais rápido possível. Costuma-se dizer que depressa e bem não há quem, pois desta vez tem mesmo de ser. Tem que ser depressa e tem que ser bem. Tem que sair uma lei em condições e que não saia para as calendas, até por causa do funcionamento das próprias eleições do CCP, e que queremos que a Assembleia da República não seja um obstáculo para isso. E é nesse sentido, precisamente, que nós defendemos essa rapidez, mas com sensatez na apreciação das propostas. Infelizmente, o projeto de lei do PCP, com estes traços largos que eu acabei de explicar aos senhores, de sintetizar, perdão, foi rejeitado. Teve o voto contra do PS e do
Senhor
PSD.
Deputado, pedi-lhe atenção.
Consideramos, no entanto, que nesta discussão, na especialidade, estas ideias continuam a ser justas e atuais. E não é pelo facto de terem chumbado no plenário e não baixarem à especialidade que elas devem ser abandonadas. Não abandonaremos, portanto, essas ideias, que são, aliás, um contributo importante da reflexão e da proposta do CCP, que mais uma vez queremos agradecer, desejar a continuação de bom trabalho, hoje e amanhã e nos dias que hão de vir. Muito obrigado a todos e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora sim, Sr. Deputada Isabel.
Obrigada. Obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente Flávio Martins toda a delegação do Conselho das Comunidades Portuguesas aqui hoje presente. Enfim, se há uma vantagem de falar por último é porque muitas questões e muitas ideias já foram aqui ditas, mas há algumas que, de qualquer forma, nós gostaríamos de realçar. Em primeiro lugar, a importância que, do nosso ponto de vista, deve ser dada ao papel do Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós, enfim, creio que todos no Parlamento percebemos essa importância, não só no Parlamento, mas eu creio que no país deveremos reconhecer esse mesmo papel muito importante junto das comunidades e, portanto, isso tem que ter um reflexo depois na forma de funcionamento e, na verdade, é disso que estamos aqui a falar. As propostas que estão em especialidade referem-se especificamente exatamente a esta matéria, ao funcionamento e à forma como podemos ajudar a que esse funcionamento possa ser o melhor possível para corresponder às exigências e às necessidades que o próprio Conselho tem vindo a dar nota que não são de agora, não são deste ano, não são do ano passado, são já desde há bastante tempo que tem vindo aqui ao Parlamento esta matéria. E começava por uma matéria que nos parece central nesta discussão que estamos a fazer de alteração à Lei 66A, que se prende com a forma de apoio administrativo e de dotação orçamental que corresponda de uma forma mais real àquilo que é efetivamente o trabalho do Conselho. No parecer que fizeram chegar e agora aqui nesta primeira intervenção também referiram essa matéria. A nós parece-nos que faz sentido que a lei defina estas matérias, porque isso significa também mais transparência na forma como desde fora se olha para, seja o Conselho das Comunidades, seja qualquer outra organização e qualquer outro organismo. É importante que esta definição exista, até por questões de transparência e de escrutínio, e, portanto, desse ponto de vista, referiram aqui a questão, mais especificamente, dos valores de dotação orçamental, referem depois também o tal apoio administrativo e técnico assegurado por um gabinete de apoio próprio do Conselho. Gostaria só de questionar relativamente a esta proposta concreta que nos fizeram chegar no parecer, que tipo de modo de funcionamento é que equacionam também para este gabinete de apoio mais administrativo e mais técnico, e como é que ele também poderá fazer essa ligação entre tantos países e tantos continentes, não é? E, portanto, até referiram aqui a questão da possibilidade de existência de uma sede, digamos assim, do próprio Conselho. Como é que olham para o facto de o Conselho por si ser um conjunto de pessoas que estão espalhadas pelo mundo e, portanto, como é que esta espécie de centralização e de apoio administrativo poderá funcionar melhor em vez de criar entraves? E, portanto, se nos pudessem aprofundar um pouco esta matéria, porque acho que ela é relevante para percebermos todos como é que podemos encontrar um melhor método de funcionamento. Enfim, relativamente a várias outras matérias que estão espelhadas neste parecer, nós ao longo dos anos algumas temos acompanhado. Saberão que, por exemplo, e não está aqui nesta comissão, mas que o Bloco de Esquerda tem levantado mais dúvidas relativamente à questão do voto eletrónico, e portanto sempre fomos muito claros sobre a nossa posição, que, como já dissemos em ocasiões anteriores e continuamos a dizer, obviamente que não é uma posição fechada. Eu creio que nestas matérias nunca poderemos ter posições fechadas, mas continuamos a ter algumas dúvidas de segurança e de fiabilidade deste tipo de processos, e eu creio que mesmo para uma experimentação, eu creio que, enfim, a própria dignidade que o Conselho das Comunidades deve ter também nos deve avisar para que, se calhar, temos que pensar com mais tempo esta questão do projeto piloto, do voto eletrónico, de como é que nós podemos minimizar ao máximo os riscos que já se verificaram também noutros países. Também houve experiências mais positivas, também houve experiências menos positivas, e, portanto, nessa matéria específica é onde nós temos vindo a colocar mais questões, mais dúvidas, mas, obviamente, sem estarmos totalmente fechados. E também, já agora, tudo o que tiverem do ponto de vista de estudos e de análises que ajudem a cimentar esta discussão e este aprofundamento relativamente ao voto eletrónico, obviamente também é útil, e, portanto, deixava esta última nota para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, neste processo de especialidade, obviamente que manteremos a defesa de algumas posições que ao longo dos anos temos tido, que vão mais ao encontro daquilo que tem sido o pedido pelo Conselho das Comunidades, com algumas divergências que temos, que são conhecidas, mas que obviamente estamos disponíveis para continuar a trabalhar nelas e a falar e a debater sobre elas. Obrigada.
Sr. Deputado Isabel Pires, muito obrigado. Se as senhoras e senhores deputados não se opõem, eu dispo por um ou dois minutos o meu papel de Presidente da Comissão, porque não tenho aqui outro deputado Chega, para dizer só duas considerações muito breves. Se ninguém se opõe, exatamente pela relevância que o Chega dá às comunidades portuguesas, como disse o deputado António Malé de Abreu, somos 15 milhões, não somos 10 milhões. Nós apresentámos na Generalidade, para a discussão da Generalidade, um projeto que acolhia grande parte daqueles que eram os desejos vossos e expressos. Entendeu o Partido Socialista a votar contra, e, portanto, embora eu esteja no grupo de trabalho, entendi que não devia tomar parte, porque se o nosso projeto foi chumbado na generalidade, enfim, por aí ficamos. Um segundo aspecto. Preocupa-me bastante, eu compreendo o interesse do voto à distância. É um interesse fundamental, obviamente. Contudo, acho que só se pode avançar com isso, ou o meu partido acha, se for garantida a auditibilidade absoluta do voto. No sistema democrático, o processo eleitoral é a sua parte central e não pode haver a mais pequena dúvida sobre a correção desse processo eleitoral. Assim sendo, estaremos de acordo com qualquer solução do voto eletrónico, desde que garantida a plena auditibilidade desse voto. Muito obrigado por me terem permitido tomar a palavra em nome do Chega, meus caros colegas. E para terminar, passo a palavra ao Sr. Conselheiro Flávio Martins para dizer as suas considerações finais, que entenda como necessárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a todas as intervenções feitas em nome dos grupos parlamentares, pelas senhoras deputadas e senhores deputados. Em primeiro, eu quero lembrar que nós também temos urgência. E se desde 2019 nós temos apresentado uma série de propostas a melhorar a Lei 66A, nós também temos aqui uma urgência, porque, e ainda hoje, na sessão de abertura, falávamos disso, já passamos por 3 secretários de Estado, aliás, poderíamos contar 4, se formos até a eleição, propriamente. Já os deputados das nossas comunidades são quase que todos diferentes, mas os conselheiros permanecem os mesmos nesses 7 anos. Então, nós também sabemos do peso político que é isso para as nossas comunidades e nas nossas localidades. Então, nós queremos avançar para a eleição. Entretanto, já há algum tempo, temos manifestado a necessidade de, e acho que isso foi um consenso geral que houve, de nós primeiro tratarmos da alteração à Lei 66A. Portanto, nós também rogamos a esse grupo de trabalho, a segunda comissão, a esta casa como um todo, que possamos avançar de modo a termos um texto aprovado, a sanção presidencial, até o final desta legislatura, de modo que possamos ter no segundo semestre, finalmente, as eleições convocadas para o CCP. E que não haja retrocessos. Que não haja retrocessos. Nós entendemos que esta casa é a casa da pluralidade, da diversidade democrática, mas também entendemos que precisamos avançar com as alterações e não olhar para trás ou darmos um passo atrás, porque as nossas comunidades têm reiteradamente, nesta semana, ouvi algumas intervenções, inclusive em sessões solenes, mencionando a importância das nossas comunidades, que as nossas comunidades precisam ser efetivamente reconhecidas e dignificadas. Isso também ocorre por meio do avanço da lei que regulamenta o Conselho, que legitimamente as representa, porque por elas foi eleito. Respondendo objetivamente algumas questões que foram apresentadas e todas as intervenções, tomei boa nota de todas, mas eu queria indicar que, quando nós movamos o pedido de aumento para 100 e não para 90, diversamente do Partido Socialista e do PSD, bom, nós apresentamos até antes do que eles essas propostas, não é? Nós entendemos que seria uma possibilidade de reconhecimento do próprio aumento do número de eleitores, como foi identificado pelo deputado Rodrigo, do Iniciativa Liberal. A questão aqui é esse número é um número adequado? Nós não sabemos, como, aliás, eu acho que ninguém nesta sala poderia afiançar neste momento se seria um número apropriado ou não. Mas nós indicamos este número por quê? De modo a que nós possamos garantir a representatividade das áreas consulares que hoje são representadas e possamos incorporar ao Conselho das Comunidades as áreas que tiveram uma incrementação com a maior com um aumento, com a maior procura pelas nossas comunidades ou dos portugueses, das portuguesas que lá fora vivem, e que hoje não estão, por exemplo, representadas ou estão subrepresentadas no Conselho das Comunidades. Agora, se o número 100 será o adequado, não sabemos, mas este foi o número que nós propusemos. Quanto à distribuição, nós também consideramos que deveria ser algo que se formasse a partir do amplo debate do Conselho e do consenso desta Casa. Porque aqui estão todas as vertentes da representatividade da nossa República. Então, que seja aqui nesta Casa e não deixe ou daquele governo, que hoje pode ser deste partido e amanhã poderá ser de outro, ou de alguma coligação partidária, mas que seja esta Casa a identificar qual seria e qual seria a melhor formulação para a distribuição desses conselheiros e conselheiras a serem eleitos. Em relação à limitação de mandatos, não, senhor deputado, nós consideramos e debatemos profundamente isso, nós não consideramos que a limitação de mandatos seja um ponto de consenso ou de convergência para nós. Isso precisa ser dito com todas as letras pelo CCP atual. Nós consideramos que as nossas atribuições à natureza jurídica de aconselhamento, inclusive de um aconselhamento que nem poder vinculativo tem, nós sabemos que o nosso poder aqui é quase que zero, eu diria mesmo nulo em quase todas as questões. Agora, não é por isso que nós poderíamos reconhecer neste Conselho o mesmo poder, por exemplo, que não se reconhece a limitação nem aqui nesta Casa. Ou a limitação que poderia acontecer no poder local, onde a pressão sobre os eleitores ou quem quer que esteja representado é muito maior do que nós. A verdade é que, senhor deputado, nós entendemos que a limitação dos mandatos aqui poderá ser, inclusive futuramente, um fator de prejuízo à própria representação das comunidades no CCP. E não é à toa que nos atuais 80, apenas 65 vagas foram preenchidas. E foram preenchidas por quê? Porque em países que, desde a Índia aos países de língua oficial portuguesa na África, à Espanha, aos Países Baixos, ao Canadá, que, aliás, foi o país onde menor houve participação, porque de 7 conselheiros apenas elegemos um. Agora, quais foram as justificações? É uma a cada país, independentemente. O que importa é que, certamente, a limitação de mandatos levaria a que aqueles que hoje, de forma até absolutamente espontânea e voluntária, que se candidatam, não pudessem se candidatar e, assim, não sei se haveria sucessões ou sucessores para continuar essa representação. Em relação às atribuições do CCP, nós jamais fugimos à nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, senhor deputado, nós, no artigo 28º, pedimos o acréscimo de uma linha G, que diz assim: a obrigação de cada conselheiro ou conselheira apresentar um relatório anual de seu trabalho realizado ao seu respectivo Conselho Regional, o que é completamente diferente à proposta que já foi aqui apresentada, de relatórios a respeito de como funcionam os consulados, ou associativismo, ou isto ou aquilo. Vejam, por favor, nós também temos que entender que temos limitações e só podemos responder por aquilo que realizamos, e não por funções que às vezes são de governo ou de Estado. E caberá a quem for da carreira de Estado ou de governo a responder por elas, com esses relatórios. Até porque boa parte desses dados fogem à nossa percepção, ao nosso conhecimento. Como é que eu posso afiançar num relatório qual foi, por exemplo, o número de atendimentos ou a qualquer outro número relativo ao posto consular da minha cidade, da minha área consular do Rio de Janeiro, ou das associações, por mais que eu as conheça profundamente? Eu não tenho esses dados. Esses dados, por obrigação, por inerência, são do governo e do Estado portugueses. Por isso que nós refutamos qualquer proposta que nos impõe um relatório que, convenhamos, me parece um relatório que atribui ao Conselho Permanente, ao Conselho das Comunidades Portuguesas, uma função que nós não temos nem meios nem instrumentos para realizá-la plenamente ou fidedignamente. E é por isso que nós falamos de forma completamente divergente das propostas que foram apresentadas ao 38º e ao 39º A, que nós podemos sim apresentar o relatório do nosso trabalho, e o que, aliás, é uma responsabilidade nossa, individual e coletiva, não apenas às nossas comunidades que nos elegem, mas também ao CCP e ao governo a quem aconselhamos. Em relação às reuniões presenciais, nós não somos contra qualquer reunião remota, muito pelo contrário. Eu lembro a vossas excelências, aliás, isso está lá no nosso site, no nosso sítio, no comunidadesportuguesas.pt, que nós já fizemos, neste mandato, mais de 75 reuniões online somente no Conselho Permanente, fora os conselhos regionais e as comissões temáticas que temos. Agora, o que nós chamamos a atenção é que, na redação daquilo que é proposto no 39º A, menciona-se a possibilidade das reuniões anuais dos conselhos regionais serem presenciais ou telemáticas. Isso nós entendemos que não deveria haver aqui uma alternativa. As reuniões anuais, elas precisam ser presenciais. E presenciais por quê? Porque nós estaremos diretamente, frontalmente, lealmente, dialogando com as pessoas com quem precisamos dialogar. Nós não somos contra as reuniões remotas. Nós a fazemos diuturnamente. Nós somos contra as reuniões ou a possibilidade de uma reunião, porque nós sabemos, senhor deputado, quando se abre a possibilidade de uma reunião remota, o que era exceção pode virar a regra. Em relação aos orçamentos, bom, e vamos aguardar com muita atenção a iniciativa do Iniciativa Liberal para que possamos ter um orçamento fortificado em relação a isso. E, para finalizar, todas as nossas propostas, para além de estarem aqui escritas, nós dialogamos com todos os grupos parlamentares em novembro, em julho passado, quando estivemos aqui com o Conselho Permanente, conversamos com o deputado do Livre, com a senhora deputada do PAN também. O que nós queremos é apenas isso, é apresentar a nossa versão. Nós temos a firme convicção que algumas ou muitas dessas propostas poderão não avançar. Mas o que nós gostaríamos e agradecemos a este grupo de trabalho, a esta segunda comissão, é que pudéssemos ter sido ouvidos com atenção e manifestarmos a nossa opinião e as nossas propostas, que podem não ser as melhores nem ser aquelas que serão aprovadas, mas certamente são aquelas que decorrem da nossa experiência. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor conselheiro. Eu julgo que, em conclusão, podem ficar certos que este grupo de trabalho, porque aqui ouvimos, e esta segunda comissão, farão tudo o possível para que o resultado final esteja tão próximo quanto possível daquilo que desejam e que, de facto, é necessário em termos de reforço do poder e da capacidade de trabalho deste Conselho das Comunidades. Resta-me agradecer a vossa presença em nome da segunda comissão, na pessoa do seu presidente, e serão sempre bem-vindos a esta casa, como aliás é usual. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Chamo a atenção para que há um pequeno intervalo em relação à segunda comissão.